Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e a partir de agora, mais um Autores e Livros, sempre trazendo dicas de leitura, poesia, lançamentos e entrevistas com quem faz literatura. Vamos juntos! A gente abre o programa de hoje justamente com a entrevista da semana. Eu conversei com o escritor cearense Moacir Fio, um dos vencedores do segundo prêmio literário Máquina de Contos. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Com o conto Diáspora, o escritor Moacir Fio foi um dos vencedores do segundo prêmio literário Máquina de Contos. O texto conta a história de uma mulher que retorna ao bairro em que passou a infância e o encontra praticamente deserto. Ali, toca a campainha da casa de uma amiga de infância e descobre ainda presa um segredo do passado, um bicho monstruoso que deve ser alimentado há décadas. A temática cheia de mistérios de diáspora faz parte dos enredos de contos preferidos de Moacir Fio, que além de gostar de escrever sobre temas de horror, também costuma tratar de assuntos ligados à memória e à exclusão, especialmente em ambiente familiar. E a gente conversa agora então aqui no Autores e Livros com Moacir Fio, que além de escritor, é também músico e editor. Moacir, seja bem-vindo ao Autores e Livros.
Olá, gente, é um grande prazer. Tudo bom com vocês?
Moacir, vamos começar pelo prêmio? Como é que é ser um dos vencedores do prêmio literário Máquina de Contos? Que impacto essa premiação tem para a sua carreira? Fala também aí dessa sua carreira de escritor.
Olha, um impacto enorme. A minha carreira de escritor é muito recente, apesar de eu ter um interesse e um envolvimento com literatura já há muito tempo, apenas desde o ano passado que eu realmente comecei a me dedicar à escrita mais profundamente, né? Eu acompanhei o primeiro prêmio, Máquina de Contos, não consegui escrever nada e já fiquei maravilhado com a proposta. Então, é uma proposta muito boa, não só porque é uma premiação, mas também porque leva o texto para muita gente, né? Através da assinatura do serviço.
Uhum.
E também os nomes que foram premiados no outro concurso, nesse também, os nomes que apareceram também nas menções honrosas, são todos nomes que eu admiro, pessoas que eu tenho grande admiração. Então, teve um impacto gigantesco, assim. Não só para minha autoestima, né? Sempre tem. Mas também para eventuais leitores aí que eu posso conquistar, né?
Que é a coisa mais difícil, né? Fazer com que os seus textos cheguem à outra ponta, os leitores. É por isso que programas como o nosso, Autores e Livros, é tão importante, porque a gente faz esse intercâmbio e ajuda a promover a nossa literatura, né? Os nossos autores nacionais. E eu quero que você fale um pouco sobre esse conto, Diáspora. Eu fiz ali uma apresentação, mas bem rapidamente. Fala um pouquinho dele, fala também um pouco dos seus outros textos. É sempre na linha do horror?
Olha, Anderson, normalmente sim. O horror, ou pelo menos o insólito, são temas. Eu sou pesquisador, né? Pesquiso literatura, e a minha área de pesquisa é justamente o horror, horror gótico, mais especificamente. Não é algo que eu escrevo, não costumo escrever horror gótico, mas é a minha área de pesquisa. É algo que sempre me interessa, porque eu acho que o horror, particularmente, ele tem esse poder de desvelar coisas que a gente tende a não dar tanta atenção. O Diáspora é um texto que eu tenho muito, muito, muito carinho, porque é um conto que fala sobre infância, né, sobre memória. A gente acompanha uma personagem, como você disse no resumo, que volta ao bairro de sua infância, onde viveu experiências difíceis, né? E tem uma amiga que ainda reside lá. Inclusive, esse título, Diáspora, tem a ver com isso, né? Com a gente partir dos nossos, abandonar certos locais de origem, certos locais de memória e afeto. E há algo ali que prende ela, tanto a protagonista quanto essa amiga ali, que é esse elemento fantástico do texto, né? Meus textos normalmente eles giram muito ao redor dessa questão, pelo menos os dessa primeira fase, né? Nessa questão de memória, de lembrança. Tem um conto meu, na verdade uma noveleta minha, que vai sair pela revista Mafagafu, acho que no próximo semestre, que também trata um pouco sobre isso, sobre a questão de infância, sobre memória e sobre essa relação de horror que a gente vivencia, às vezes, muito cedo e como isso costuma nos perseguir, né? Acho que, assim, dá para fazer um paralelo muito, muito fácil, muito rápido com a noção de trauma. Talvez seja esse um foco aí dos meus textos.
E de onde nascem os seus textos, suas inspirações?
Pergunta difícil essa. Eu Costumo dizer que as nossas inspirações, não necessariamente o que a gente gosta é uma inspiração, não necessariamente o que a gente gosta está refletido no nosso texto. Tanto é que a autora que eu mais gosto é a Lígia Fagundes Telles e eu não vejo muito dela no meu texto, né? Tento, mas, mas não vejo. Os meus textos normalmente eles nascem de reflexões mesmo, assim, de reflexões a respeito dessa, por exemplo, nesse caso específico do Diáspora, de reflexões a respeito do papel da memória e da infância, da vivência na nossa vida adulta, né? E como é que isso se reflete na nossa vida adulta. Então, é esse caso específico, né? Olha, na verdade, normalmente, o processo prático da minha escrita envolve a primeira frase. Se eu não tiver uma primeira frase que eu gosto, não começo nada. Então, em geral, tem uma primeira frase. Isso é um pouco do tempo que eu era mais ligado à música e que escrevia canções. Então, eu sempre começava com uma primeira frase para uma canção. A mesma coisa com os contos, assim. Às vezes, eu venho uma primeira frase e eu não tenho nenhum tema e depois eu vou em busca de um tema e faço um planejamento do texto e sigo em frente.
E você está preparando um livro de contos, é isso?
Em tese, eu já tenho os contos para um livro, mas como eu acredito muito no poder do corte, eu quero deixar pronto o que seria 2 livros de contos para aí poder ir limando e deixando os que conversam melhor, os que têm mais a ver com uma proposta, para não ficar uma coisa que vá para muitas direções. Assim. Mas é um projeto, sim, que eu tenho, talvez para esse ano, para o próximo, é concluir esse livro de contos, e com alguns textos que já foram publicados e que eu tenho os direitos, né? Já publiquei em algumas revistas, eu costumo muito publicar em revistas, acho maravilhoso, assim, quando tem edital aberto, sempre costumo submeter. E pretendo recolher alguns desses textos e colocar em uma coletânea.
A gente vive num mundo hoje onde a maior parte dos escritos são romances, né? Histórias mais longas, histórias mais complexas. Não que o conto não seja complexo, né? Explicando bem. Porque o conto você precisa de um poder de contar aquela história de uma forma mais reduzida, digamos assim, não necessariamente, mas com intensidade. É difícil para você escrever contos? Como é que você caiu no mundo dos contos? Ou você, como muitos escritores, começou pensando num romance e depois mudou de ideia?
Olha, eu adoro conto. Adoro. Aqui no Ceará, a gente tem uma tradição de grandes contistas, sim, na verdade. Um deles, o Moreira Campos, que falei em influência, acabei nem citando Moreira Campos, que é uma grande influência para mim. Existe uma visão de que o autor começa com contos e um dia ele vai publicar um grande romance, né? É como se estivesse usando os contos para treinar. Não que não seja interessante você treinar com contos, é até mais simples do que você se dedicar logo de cara à produção de um romance, mas o conto é algo delicadíssimo de se fazer, em todos os elementos, né? Elemento de concisão, elemento de conseguir passar uma mensagem em um texto, às vezes, tão pequeno. O texto, por exemplo, do Máquina de Contos é um texto curto. Eu até tenho uma ideia para romance, sabe? Mas é algo que eu, sinceramente, hoje eu não tenho o menor interesse. Eu não me vejo hoje me dedicando à escrita de um romance. Pelo contrário, na verdade, eu me vejo escrevendo cada vez mais contos e pretendo, sim, me tornar um contista por excelência que talvez se arrisque em romances e não um romancista que de vez em quando se arrisca em contos.
Eu quero aproveitar a sua presença aqui conosco no Autores e Livros e falar um pouquinho do coletivo Escambau e da revista Escambanáutica. Conta pra gente um pouquinho desses dois projetos.
Esses são os projetos que eu mais me orgulho. Eles começaram muito antes de eu me dedicar à escrita. Eu sou o primeiro editor do que escritor, então aprendi a editar com o coletivo Escambau. Surgiu aqui, na verdade, quem fundou o coletivo foi um grande amigo meu, o Wilson Júnior, que acabou de publicar o seu primeiro romance, 1999, e começou, na verdade, como um coletivo de discussão de leituras e de escrita, né? Para as pessoas aprenderem juntos, compartilharem leituras que gostavam. E aí a coisa foi crescendo, a gente fez um desafio de microcontos lá atrás, acho que em 2016. E aí a gente fez um site, um portal literário para publicar as pessoas, se espalhou assim, né? No ano passado, a gente fundou a revista Escambanáutica, a gente fez um catarse, né? Um financiamento coletivo, para poder pagar os autores e assim divulgar novos autores, né? É como você disse, no caso do Autores e Livros, que é um programa importantíssimo, as revistas também são importantíssimas para divulgar as pessoas e as pessoas não ficarem dependendo de redes sociais, que é um terror. Né? Então a gente tenta fazer isso com a Escambanáutica, especificamente com literatura fantástica e especificamente com o olhar decolonial. A gente busca essa, nem sempre alcança, claro, mas a gente busca esse olhar decolonial. E aí como a gente tem um clube de assinantes, a revista é gratuita, né? Mas a gente tem um clube de assinantes que sustenta a publicação da revista, a gente consegue pagar os autores, que para mim é a coisa mais importante que existe. Assim. Se A divulgação é importante? É. Mas mais importante do que isso é você ter condições de pagar as pessoas pelo trabalho que elas fazem.
Sim.
Então isso é possível aos nossos apoiadores, que a gente chama carinhosamente de escambanautas, que apoiam o projeto lá no... Vou até fazer uma propaganda aqui, que é o catarse.me/escambaclube. catarse.me/escambaclube. E aí lá eles apoiam, tem uns benefícios e a gente consegue manter a revista e outras revistas e outros projetos que a gente tem aí pela frente.
Como tem sido a recepção da revista por aí?
Muito boa, muito boa. Nos surpreendeu, na verdade. A gente, quando montou o projeto, achava que ia conseguir, sabe, só manter o site no ar da revista. Mas foi muito boa. A gente já é hoje uma das revistas que mais paga no Brasil. Né? O nosso objetivo é realmente ter um valor que possa concorrer, inclusive, com revistas nos Estados Unidos. Vou até fazer um parênteses aqui. Os Estados Unidos têm uma grande tradição de revistas literárias já de muito tempo, o que torna a carreira de um escritor iniciante super possível, o que não é o caso do Brasil. Aqui no Brasil, para você começar a escrever, você se manter com escrita é uma coisa muito, muito, muito complexa e que acaba passando por um canibalismo enorme. Assim, você basicamente precisa produzir uma quantidade gigante de conteúdo em redes sociais para poder se manter relevante, e é algo que a gente é super contra, né? Então a recepção da revista tem sido muito boa. A gente tem visto que desde que a revista foi lançada, discussões sobre literatura fantástica decolonial têm sido mais frequentes, pelo menos ali no nosso ambiente imediato, né? E claro que a gente quer muito se expandir. Uma das formas que a gente busca se expandir é justamente sair só do ambiente das redes sociais, sair só do Twitter, do Instagram, e tentar entrar também, né, em mídias tradicionais. A gente ainda acredita no poder da mídia tradicional, é muito forte. Aliás, particularmente defendo a democratização das mídias tradicionais para que elas se mantenham, né? Porque elas têm um papel importantíssimo, inclusive de resistência às redes sociais. Então, é algo que a gente busca em um futuro próximo.
E por fim, porque senão a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa função do editor, porque a gente tem visto um crescimento muito grande da autopublicação. Contudo, a autopublicação é uma faca ali, a gente usando o clichê, uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você consegue produzir o teu livro, publicar, disponibilizar para venda, muitas etapas são puladas, muitas etapas na produção, e às vezes a história poderia, o texto, a trama poderia ficar mais redondinha e acaba ficando abaixo, com uma qualidade inferior. Como é que você vê essa relação da autopublicação com esses financiamentos coletivos como Catarse?
Por exemplo, o nosso primeiro livro do que a gente está fundando agora, a Editora Escambau, foi financiado pelo Catarse, mas com edição, com preparação de texto, né, com a revisão toda direitinha. É muito complicado para o autor independente hoje financiar esses custos. E também é muito complicado conseguir publicar para uma editora tradicional que tenha esses profissionais. Nem todas as editoras têm realmente aqui no Brasil profissionais que se dedicam de fato à edição de um texto, né? Mas enfim, é sempre muito complicado ter acesso a isso. Tem um filme que eu gosto muito que chama O Mestre dos Gênios, que eu sempre indico, que trata ali de um grande editor norte-americano, que editou o Hemingway, editou o autor do Grande Gatsby.
Fitzgerald.
Isso. E é um filme que mostra muito bem o que é, de fato, o papel de um editor, na minha visão, né? Que é a de um leitor apaixonado e dedicado por aquela obra e que vai procurar não defeitos, né? Mas, como você falou, formas de comunicar melhor o que o autor quer comunicar, formas de fazer com que a voz do autor apareça ainda mais, né? Então, isso é um trabalho delicadíssimo. Tem esse papel do editor, tem um papel do editor também de procurar o que está acontecendo naquele momento e trazer isso à tona, né? Muitas vezes são editores que identificam, às vezes, o movimento. Se a gente pensar, por exemplo, no realismo mágico, né, foi todo um movimento que foi feito através de editores muito dedicados, que identificaram obras em potencial ali que poderiam conversar entre si. Então, é algo que eu particularmente sinto falta no mercado editorial brasileiro, sabe? Essa valorização do papel do editor, mais editores dedicados, e que isso se espalhe mais e se democratize, porque, como você falou, infelizmente a gente lê muita obra de autor autopublicado, que você identifica, poxa, dava para alcançar ali um nível muito diferenciado, e a pessoa não alcançou, não por culpa dela, mas porque faltou esse segundo olhar, faltou esse apoio, que aí só realmente um editor experiente pode dar.
Tá certo, então. Olha, a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje, porque eu quero deixar o convite para você voltar ao Autores e Livros para falar do seu novo projeto, da editora, para falar também um pouco mais de edição. Então fica o convite. Volte novamente para a gente continuar conversando aqui.
Maravilha, voltarei com certeza.
Então, até a próxima, Moacir.
Até a próxima, Anderson. Muito obrigado, viu?
Quer conhecer um pouco do trabalho e dos textos do Moacir Fil e também do coletivo editorial Escambau? Então, acesse o Instagram e visite o perfil @moacirfil, tudo junto. A gente vai agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos com dicas de leitura e o último lançamento da Livraria do Senado. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.